Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
A hora do agronegócio, um feliz ano novo, dia 1º do ano. E vamos começar aqui um ano novo pela Rede Jovem Pan, levando o agronegócio, a agrosociedade para o país todo. E olha, queremos abrir esta mensagem de ano novo com uma música genial, um rock rural. Uma coisa fantástica criada por Zé Rodrigues, também já foi interpretado por muitos cantores e cantoras como a própria Elis Regina. E nessa música ele diz: eu quero uma casa no campo. E agora, no mundo novo do agronegócio, nós aqui na cidade é que queremos um campo na nossa casa. E viva o ano novo e canta Zé Rodrigues.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza.
Feliz ano novo, adeus ano velho, que tudo se realize e que sejamos, como disse Ariano Suassuna, realistas e esperançosos. Viva a esperança realista e a capacidade de superação do brasileiro. Superação quer dizer criar valor a partir da sua própria vida sob quaisquer circunstâncias. E o que quer dizer valor? O bem, o belo e o benefício. 3Bs. O agronegócio brasileiro, uma agrosociedade, exemplifica a criação de valor onde antes não havia nada. A agrosuperação mesmo. A esperança realista brasileira tem fortes bases reais. O estudo da Fiesp Outlook aponta que em 2026, daqui a 10 anos, continuaremos a expansão da produção e das vendas de soja, milho, carnes, a bovina, suína, frangos e o açúcar. As exportações de soja deverão crescer a uma base de 4,6% ao ano, bem acima dos 2,7% dos demais setores. O Brasil irá representar 49%, praticamente a metade do comércio mundial da soja em 10 anos em 2026. O açúcar crescerá 2,2% ao ano e significaremos a metade do mercado mundial também em 10 anos. E o milho crescerá 8,8% ao ano e representará em 2026, daqui a 10 anos, um quarto do planeta. E no milho, tudo isso sem prejuízo do crescimento interno esperado em 21%. Neste ano, com Dilvo Grolli, presidente da Copavel, fizemos um prognóstico de atingir 400 milhões de toneladas de grãos em 15 anos no Brasil. Possível, factível. Quando olhamos a longo prazo, não há dúvida alguma do nosso potencial e das nossas realidades. Realidades esperançosas, factíveis. Na celulose, borracha, cacau, palma, aquacultura, frutas, hortaliças, café, citros, etanol, e que venha um novo carro elétrico abastecido com etanol e que nos venha a lei, a legalidade na Amazônia. A curto prazo, agora, no ano de 2017, eu creio na capacidade da sociedade civil brasileira se organizar e assumir um novo papel, não mais de pedinte do governo central, mas de protagonismo nacional. Eu creio na competência do agronegócio brasileiro servir e segurar nossa economia num ano de gigantesca crise, não apenas da economia e da ética brasileira, mas uma crise globalizada. Eu creio no empreendedorismo, cooperativismo, na inteligência de pesquisadores, cientistas, educadores e, acima de tudo, na raça e na fibra de produtoras e produtores brasileiros trabalhando no campo e na cidade. Se chegamos até aqui com o agro, isso significa realidades históricas e não ilusões vendidas. Podemos dobrar tudo isso. Creio nas revoluções silenciosas da integração, lavoura, pecuária e floresta, num cada vez mais proeminente papel da mulher na liderança para dar mais equilíbrio nas decisões sustentáveis. O agronegócio vai crescer em 2017. O mundo vai sofrer. Governos irão viver embates e combates. Mas como afirmou Norman Borlaug, Nobel da Paz, em 1970, agrônomo, pai da Revolução Verde, ele disse: não pode haver paz onde existe a fome. O Brasil não passa fome. Ao contrário, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde produzimos para abastecer todo o brasileiro e ainda gerarmos excedentes para vender alimentos ao mundo. O Brasil em 17 significa paz, pois significa alimento. Dependemos apenas de nós mesmos para superar e transformar em realidade a boa e a lógica esperança do esperançoso Brasil, este Brasilzão continental. A Rede Jovem Pan estará o ano novo inteiro à disposição e contribuindo para um país mais justo, competente e que aprendeu a cooperar. A Jovem Pan está ao lado do agronegócio e, dessa forma, está ao lado de todo cidadão brasileiro, zelando pela segurança alimentar do nosso povo. Você quer doses de motivação? Simples. Vá visitar o interior do país, um Brasilzão que vence crises, assim como a maior rede de rádio do país, a Jovem Pan, capilar em todos os cantos. O novo Brasil prospera nas novas economias dentro das nossas fronteiras. Feliz 2017, superação e esperança realista. Esta é a nossa mensagem aos brasileiros do campo e da cidade. 2017 chegou. Empreendedorismo, cooperativismo e liderança é o nome do show. A hora do agronegócio e agrosociedade. Feliz 2017, José Luiz Tejon.
As últimas do agronegócio.
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo deve ter nova sede na região de Perus, zona norte da capital paulista. Na última quarta-feira, foi assinado pelo prefeito Fernando Haddad o decreto municipal que autoriza a construção de um novo local da CEAGESP. A administração do novo entreposto será feita pelos cerca de 2 mil permissionários e o projeto tem o apoio do Ministério da Agricultura. O ainda prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, entende que a mudança da CEAGESP para Perus é necessária para o desenvolvimento da região.
Nós temos três grandes vantagens. Primeiro, levar empregos para Perus. Segundo, abre espaço para um novo bairro na Vila Leopoldina, que vai ter que ser negociado com a comunidade local, inclusive com a Universidade de São Paulo. Terceira vantagem, você desobstrui o desenvolvimento urbano na boa direção do centro pelas marginais Pinheiros e Tietê.
Um grupo formado por produtores rurais e comerciantes pretende construir a nova sede em uma área de mais de 4 milhões de metros quadrados. O presidente do novo entreposto de São Paulo, Sérgio Benassi, diz por que é mais vantajoso construir um novo empreendimento.
O atual CEAGESP, ele precisaria de investimentos vultuosos lá dentro para voltar a funcionar. Eu diria que muito mais do que vai custar para fazer um empreendimento novo. E o governo federal não tem mais possibilidades e nem recurso para isso.
Sérgio Benassi afirma que a área de comercialização do novo entreposto deve custar pelo menos R$1,1 bilhão. Fernando Haddad acrescenta que o grupo interessado na mudança de endereço tem mais 6 meses para apresentar o projeto arquitetônico da nova CEAGESP. A expectativa é que a saída da região da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, ocorra até o ano de 2020 e retire até 15 mil caminhões da cidade todos os dias.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. A hora do agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Nutrientes para a vida significa saber que plantas bem nutridas representam saúde para a vida. Quando um animal se alimenta de capim e ração fértil, gera leite, carnes e ovos mais nutridos. Hortaliças, frutas, o cacau do chocolate, açúcar, mandioca, o arroz e o feijão, toda planta bem nutrida se transforma em nutrientes para a vida, a nossa vida. Os fertilizantes são nutrientes, além das plantas, são nutrientes para a vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Em campo, produtores e seus desafios.
Segurança segurança alimentar é tema de debate aqui na Rádio Jovem Pan, com a presença de representantes de empresas da agroindústria e mediação do nosso José Luiz Tejon. O assunto ganhou destaque com a previsão do órgão de agricultura e alimentação da ONU, a FAO, de que o mundo terá 10 bilhões de pessoas em 2050. O Brasil é o maior produtor de algumas das mais importantes commodities do mundo, como soja, milho, café, suco de laranja e proteína animal. Marcelo Brito, CEO da Agropalma, ressalta que o país é referência mundial em segurança alimentar.
O Brasil não deve nada a nenhum produtor mundial. Em termos de tecnologia, nós somos grandes exportadores de alimentos. É bom deixar claro isso. Tá? Tem empresas hoje que vendem mais produto na Alemanha do que aqui no Brasil. Só para citar um dos países que é mais exigente em termos disso.
Edmundo Klotz, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Alimento, lembra que o Brasil é a segunda maior agricultura do mundo. Para ele, o país tem se destacado em sustentabilidade no quesito de beneficiamento de alimentos.
O que nós estamos vendo hoje é que o processamento passa, hoje nós processamos 58% de todo o produto agrícola do país. A agricultura, evidentemente, nós devemos tudo, porque se nós não tivéssemos, que nos dá a sustentabilidade, as margens de sustentabilidade são toda vez em que há um sucesso da agricultura e tem acontecido porque ela está evoluída, é uma das mais modernas.
Em relação à segurança alimentar, Antônio Roque Deschen cita o vencedor do Prêmio Nobel, Norman Bullock. Não se constrói a paz em estômagos vazios. O presidente do Conselho Científico para Agricultura Sustentável defende que o Brasil é um pilar para a paz mundial.
A produção agrícola e a produção de alimentos no Brasil é um motivador da nossa paz. Uma outra frase que eu vi que me deixou muito intrigado na época foi de que no Brasil não se morre de fome por falta de comida, mas sim por falta de dinheiro para comprar comida. Então, estes cenários é que têm que ser conjugados. Nós temos gente com todo acesso e gente sem nenhum acesso, mas temos comida.
O número de habitantes no mundo foi multiplicado por 7 ao longo dos 2 últimos séculos e deve continuar a crescer até 2100. A ONU sugere que os países deverão multiplicar por 5 o valor investido na produção de alimentos a fim de atender a demanda mundial até 2050.
Economia. Vem aí conosco na economia, Denise Campos de Toledo.
Começamos 2017 com a perspectiva de alguma retomada da economia, mas nada muito excepcional. Se fala na possibilidade de um crescimento este ano da ordem de 0,5%, que é pouco diante do tombo que nós tivemos em 2016. Não só 2016, foram 2 anos consecutivos de uma recessão histórica do país, que representou uma retração do PIB da ordem de quase 8%. Houve um retrocesso muito grande em vários pontos da economia brasileira, nível de investimentos, o equilíbrio das contas públicas, a responsabilidade fiscal foi totalmente esquecida nos últimos anos. O país convive com déficits históricos também das contas públicas. Tudo isso cria uma desarrumação que não vai ser revertida tão cedo. Então, 2017 vai ser um ano ainda de muitos desafios, de o governo tentar viabilizar uma condição melhor de evolução das contas públicas, que possa assegurar a recuperação da capacidade de gerar superávites, mas isso deve acontecer lá para 2019 só, isso se o governo conseguir avançar, por exemplo, com a reforma da Previdência. Só a PEC dos gastos não vai assegurar essa recuperação da capacidade de as contas públicas voltarem a operar no azul. E tem a questão também da necessidade de estimular mais os investimentos no país deveriam estar no nível muito superior ao atual para também colaborar para uma retomada da atividade econômica, deveria crescer pelo menos 3 vezes para que pudesse surtir algum impacto em termos de atividade de geração de emprego. Agora, de qualquer modo, um crescimento de 0,5%, que é o previsto para este ano, já vai representar o fim da recessão econômica, então é torcer para que tenhamos mesmo esse crescimento mais modesto, que seria na média, porque se espera que no segundo semestre a economia ganhe um fôlego adicional a partir dessa reorganização que eu falei. Agora, um dos fatores que podem colaborar para essa retomada do crescimento da economia brasileira é exatamente o desempenho esperado para o agronegócio. Se fala numa expansão da agricultura da ordem de 3%, de 4%. Agricultura que pode ser favorecida pela alta de preços de commodities no exterior e por fatores climáticos mais favoráveis também. que não interfiram de uma forma negativa na safra, como aconteceu no ano passado, com várias culturas. Então, se começa 2017 com essa perspectiva de um desempenho bem melhor da agricultura, do agronegócio, isso tende a favorecer, inclusive, a balança comercial brasileira, com aumento das exportações, com resultados melhores do ponto de vista financeiro. E a agricultura como um todo, o produtor, também deve se beneficiar de alguns fatores, de alguns outros fatores que também melhoram as expectativas agora para 2017. Um deles é a queda da inflação, confirmada nos últimos meses. A inflação tende a caminhar para o centro da meta agora em 2017. Isso vai representar um alívio para os consumidores de modo geral, alívio para os empresários, pode ajudar a dar um oxigênio a mais para a atividade econômica. E a partir da confirmação da queda da inflação, fica aberta a possibilidade de cortes maiores dos juros. O Banco Central, agora em janeiro, já deve promover uma redução mais forte da taxa Selic. Isso tende a ter alguma repercussão sobre o crédito, o custo do crédito de um modo geral. E vai ser mais um fator para desafogar a situação financeira, tanto de consumidores, das famílias, como dos empresários. Então, teremos essa perspectiva melhor de exportações de produtos básicos, de commodities, diante da alta de preço do mercado internacional, fatores climáticos mais favoráveis à produção, à safra brasileira, inflação mais baixa e juros também mais baixos. Fora as outras medidas que o governo vem tomando e que já anunciou para este começo de ano, para tentar induzir uma redução efetiva dos juros do crediário, de modo geral. Então, nós temos essa perspectiva de uma retomada ainda modesta da atividade econômica no geral, mas com a previsão de um desempenho bem melhor do que a média para o agronegócio brasileiro.
Vem aí mais reportagens com Mariana Grilli.
Produções de cana-de-açúcar e café batem recorde em 2016, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Com a colheita de cana finalizada na região Centro-Sul em setembro, a previsão de safra é de 694 milhões e meio de toneladas. Técnico de planejamento da Conab, Eledon Pereira, explica que o montante representa alta de 4,4% em relação a 2015 e que as refinarias devem destinar grande parte da cultura para a produção de açúcar.
Nessa safra, né, como os preços do açúcar estavam bem mais favoráveis, então houve um crescimento dessa cana, da destinação dessa cana para fazer açúcar. Houve um crescimento de 18,9%. Em contrapartida, para a fabricação de etanol, houve uma redução de 8,5% dessa cana destinada para o etanol.
Segundo Eledon Pereira, algumas regiões produtoras de cana-de-açúcar sofreram com a estiagem, ao contrário do café, que foi beneficiado pelo clima em 2016. Com registro de maior safra da história brasileira, a colheita de café chegou a 51,4 milhões de sacas, somadas às espécies arábica e conilon.
O café arábica, você tem uma ideia, a produção representa, em números redondos, 85% da produção de café no Brasil é de café arábica e 15% de café conilon. O café conilon é mais para fazer uma mistura, certo? Mistura ou então fazer café solúvel, entende?
Minas Gerais, nesta safra, representa 59% da produção de café arábica, seguido por Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Rondônia. A maior produtividade de toda a série histórica foi registrada em uma área plantada total, que teve leve redução, com decréscimo de 1,1% em relação ao ano passado.
No próximo bloco do A Hora do Agronegócio, teremos aqui a entrevista com Luiz Prochinou.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
A hora do agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Nutrientes para a Vida significa saber que plantas bem nutridas representam saúde para a vida. Quando um animal se alimenta de capim e ração fértil, gera leite, carnes e ovos mais nutridos.
Hortaliças, frutas, o cacau do chocolate, açúcar, mandioca, o arroz e o feijão. Toda planta bem nutrida se transforma em nutrientes para a vida, a nossa vida. Os fertilizantes são nutrientes, além das plantas, são nutrientes para a vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Você já pensou em adotar um segundo cãozinho? Hoje eu trouxe algumas dicas sobre o que precisamos levar em consideração nesse momento. Uma das preocupações que a gente tem é com briga. Então, se o seu cachorro é macho, se você adotar uma fêmea, tem menos chances de saírem brigas. Se você tem um macho e vai adotar um outro macho, se eles forem castrados, também diminui a chance de brigas. É importante que a gente faça eles se conhecerem num ambiente neutro, para que tenha menos chance deles brigarem. Uma outra dica é a gente tirar qualquer coisa que possa gerar uma disputa do ambiente. Por exemplo, se tiver um osso natural, ou até mesmo comida à disposição, ou qualquer coisa que algum possa ficar possessivo demais, deve ser retirado. E por último, sempre que a gente puder fazer com que eles associem o outro com coisas bacanas e gostosas, melhor, porque eles vão se gostar mais. Então, se eu estiver, por exemplo, fazendo carinho num cachorro e o outro chegar perto, eu devo aumentar o carinho e, às vezes, até dar um petisco para que ele associe a chegada do outro com coisas legais.
Ouça o programa Pet na Pan, todos os domingos, às 7h30 da manhã. Dúvidas sobre comportamento animal? Escreva para alexandrerossi@jovempan.com.br.
Porteira aberta.
Olá, aqui na Hora do Agronegócio, estamos hoje com Luiz Prochnow. Ele é diretor do IPNI, uma importantíssima instituição mundial que cuida de um tema fascinante, que é o quanto que os nutrientes que vão para o solo, que vão para as plantas, eles também impactam a vida, impactam o ambiente e impactam a nossa saúde. Doutor Luiz, muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Jovem Pan. Explique o que é este IPNI e o que, que você está fazendo aqui no Brasil com relação a essa instituição.
Muito bem, Tejão e colegas ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, né? O IPNI é o Instituto Internacional de Nutrição de Plantas. E a nossa missão, ela é simples, é pesquisa e principalmente educação para que se possa utilizar os fertilizantes, os nutrientes das plantas de forma adequada. Sob o ponto de vista agronômico, econômico, ambiental e também sob o ponto de vista social. Então, o IPNI no Brasil desenvolve ações através das suas publicações, dos seus eventos, das nossas palestras, né? Nós temos um jornal, inclusive, Informações Agronômicas, que é gratuito, sempre buscando a utilização adequada dos fertilizantes, ou seja, dos nutrientes das plantas.
Muito fundamental. Agora, desafio da humanidade. Caminhamos para 10 bilhões de pessoas para os próximos 30, 40 anos, inexoravelmente. Vamos chegar a 10 bi daqui a pouquinho. Quais são os grandes desafios de alimentação de todo este grupo humano? E não tem mais negócio de pobre, não, né? Porque a miséria, onde tem miséria, cada vez vai ficando mais restrito. Todo mundo quer comer do bom, do melhor, todo mundo com celulares na mão, com informação. Os nossos desafios para alimentar 10 bilhões de pessoas, Luiz.
Então, esse é um assunto extremamente importante. Em primeiro lugar, o crescimento populacional, realmente, ele é impressionante, né? Se nós pegarmos a curva do crescimento, o crescimento é geométrico. E nós estamos atualmente com em torno de 7,5 bilhões de pessoas e devemos atingir, por volta de 2050, um pouco menos do que 10 bilhões de pessoas. E, obviamente, essas pessoas precisam se alimentar. E se alimentar com qualidade, como você acabou de comentar. Então, o desafio é enorme. no sentido de alimentar essas pessoas. Tem um dado muito impressionante que diz o seguinte, que nos próximos 40 anos nós vamos ter que produzir a mesma quantidade de alimento que se produziu nos últimos 8 mil anos. Quer dizer, é realmente um dado impressionante que mostra o tamanho do desafio. E como é que nós vamos fazer isso? Então, esse é o motivo também do nosso diálogo aqui hoje.
Mas vamos repetir isso. Nos próximos 40 anos, teremos que produzir o equivalente ao total de alimentação produzido nos últimos 8 mil anos?
Nos últimos 8 mil anos.
Esse veja, número eu nunca tinha ouvido.
Veja que interessante, né, Tejon e ouvintes. Nós falamos muito na necessidade de aumentar a produção de alimentos. Isso é soberanamente conhecido. Todo evento que a gente vai se comenta sobre isso. Mas quando você coloca dessa forma, que nos próximos 40 anos nós vamos ter que produzir a mesma quantidade de alimento que se produziu nos últimos 8 mil anos, aí a coisa toma uma outra dimensão. Aí o público em geral toma conhecimento do tamanho do desafio que nós temos pela frente.
Outra coisa importante, NPV é Nutrientes para a Vida, que você é um mentor fundamental disto aqui hoje no Brasil. É o quanto que você dá de nutrição para uma planta e o que, que ela gera de saúde para o ser humano que consome. Cada vez mais a gente vai vendo o mundo do alimento não mais assim como alimento, como comida à moda antiga, né? Aquele prato de feijão com arroz, com camarada que era estivador. Não, você vai vendo cada vez mais o lado de saúde. Saúde. Me parece que alimento vai virando sinônimo de saúde. E o que conecta, então, isto da saúde humana com as decisões de um produtor rural lá no campo, sob o ponto de vista desses nutrientes para a vida?
Veja bem, essa iniciativa, né, Nutrientes para a Vida, é uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos e nós colaboramos para que ela venha para o Brasil. E ela tem por objetivo informar a população em geral, a população urbana, principalmente a população leiga que não vive do agronegócio, sobre a importância dos nutrientes. E como você disse muito bem, o que acontece? Antigamente, nós podíamos fazer uma analogia que a pessoa pensava em alimento muito mais por energia, para poder ter energia para fazer as coisas. Mas hoje nós sabemos, é de conhecimento geral, que o alimento vai propiciar qualidade de vida. E nós temos problemas sérios ainda em termos de deficiência de nutrientes, né? Deficiência de ferro, deficiência de zinco, e que causam problemas, né, fisiológicos, né, na pessoa ou nos seres humanos. Então nós temos que resolver esses problemas. E uma forma de se resolver esses problemas, existem projetos de pesquisa nesse sentido, existem campanhas nesse sentido, é de nós melhorarmos a qualidade desse alimento, em termos desses elementos que eu citei, desses nutrientes e outros, né? Para que a população possa realmente ter uma melhor qualidade na sua alimentação e, com isso, viver melhor.
Luiz Prochnow, 2017, ano novo, vida nova. Que recado você deixa aqui para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes aqui da Rede Jovem Pan, tanto para o produtor rural quanto para o grupo acadêmico, né, que você brilhantemente representa, e para o cidadão brasileiro? Qual é a sua mensagem?
Que eu tenho três preocupações, eu tenho falado muito sobre isso. Quais são os três desafios que nós enfrentamos com relação a nós podermos empreender melhor a nossa vocação? Nós nos desenvolvemos melhor dentro da nossa vocação, que é para o agronegócio. A primeira, eu digo que é o seguinte, é uma consciência política dessa vocação. Eu tenho a impressão que, aliás, eu tenho certeza que isso não está claro, essa nossa vocação, dentro de uma consciência política. O segundo desafio que nós temos, isso nós falamos há anos e décadas, é o problema da logística. Nós temos um problema sério de logística que está sendo resolvido, mas nós precisamos caminhar de uma forma mais efetiva para resolver os nossos problemas de ferrovia, o nosso problema de estrada, de armazéns, de portos, etc. E a terceira, Tejon, e aí entra muito dentro do assunto que nós estamos tratando, é o seguinte, nós temos um risco, que é a inadequação de tecnologia e dos insumos que nós aplicamos na agricultura. nós só vamos conseguir realmente empreender o nosso papel de forma adequada, ser bem sucedido, com tecnologia adequada. E é com tecnologia adequada que nós vamos vencer o desafio para produzir para 10 bilhões de pessoas.
Olha, Luiz Prochnow, diretor do IPNI, mentor do Nutrientes para a Vida, muito obrigado. São três visões que você deixa: a dimensão política, a dimensão da logística e a dimensão do desenvolvimento consciente da ciência e da tecnologia aplicados no campo, o que vai exigir uma evolução e uma superação brutal de produtores rurais, de técnicos no campo e de uma geração de jovens que, inclusive, precisam ser convocados para esta batalha, uma batalha limpa, né? Uma batalha pela paz.
Exato.
Luiz, muito obrigado.
Eu que agradeço.
E parabéns, viu, pelo seu trabalho, pela sua obra. Ficamos muito gratos de você aqui conosco na Jovem Pan.
Sou eu que agradeço. Tudo de bom. Bom ano novo a todos, né? Um bom ano novo para o nosso país e tudo de bom.
Primeiro dia do ano. Eu espero que todos tenham tido uma ceia aí de passagem de ano, com muita felicidade, com a família, com todo mundo. E vamos começando o ano novo. E começando o ano novo com um rock rural inesquecível de Zé Rodrigues. Eu quero uma casa no campo. E queria aqui já desejar um ano novo feliz para todos e para o Reginaldo Lopes e toda a sua equipe da Central e Mariana Grilli, que nos acompanha e nos acompanhará em 2017. Um feliz ano novo para todos.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais.
A hora do agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte. Jovem Pan. A rádio do Brasil.